menos. Reservas. Reservas. Os 4 alfa menos 3. Reserva. Do O menos 1 após a nossa inversão. Claro que a gente tem que juntar agora, né? Já pode abrir a expressão e expressar tudo isso aí em função de mim e capadura. Eu vou fazer isso na próxima, não posso então. Eu vou precisar de mais um encontro de 1h30, porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa esse detalhe técnico, sim, mas eu tenho limitação de transporte hoje. Eu vou reparar, daqui a pouco eu marco com vocês. Quem puder ficar aí próximo ponto, a gente tem que terminar. Mas a ideia é essa. Então, a gente, com isso, basicamente, a gente gerou uma expressão, não discutindo o propagador do gráfico, só todo o problema agora foi algébrico. Foi reduzir a equação, o lagrangiano para o spin 2, a essa forma após o gate fixo. E aí chegamos a essa expressão. Claro que agora, essa expressão a gente vai reconduzir esses P2, P1, P0S em função dos tetas e dos gráficos ômegas. E em função dos zeros, para obter a expressão mais limpa possível. Mas a gente já observa uma coisa aqui, os setores de spin. No setor de spin dual, polo é capa 2 igual a zero. Então indica que a gente tem a presença de um quanto dessa radiação de massa nula, realmente. Aí a gente observa que no setor de spin 2 e aqui no setor de spin 1, dependência do gate fixo, mas aqui no setor do zero W, o zero W também tem uma dependência. Então, tem, o spin 1 é um modo de gate e o spin 0 é um modo de gate. Esses setores aqui, eles ficam limpos e eles estão descrevendo basicamente a polarização zero desse spin. Mas o que a dependência forte do gate fixo está no 1 e aqui no 0 está no 1. Vamos comentar melhor a estrutura desse propagador na próxima encontro. Só queria fazer hoje esse cálculo mais chato e caminhar as passagens, né, as etapas intermediárias do cálculo, para vocês saberem o que, que tem que ser feito. Agora a gente vai poder discutir mais os aspectos físicos desse propagador. E eu vou colocar na próxima aula também a constante cosmológica, para mostrar por que, que a constante cosmológica gera um polo naquele propagador. Aí a gente vai ter um polo não trivial ligado a uma massa. Vai aparecer então um propagador, um polo massivo, quando nós introduzimos o termo de constante cosmológica, que é raiz de -g. Lambda na ação, esse termo aqui, constante cosmológica, ele tem dimensão, né, de massa ao quadrado, que é constante cosmológica, menos 1 sobre 2, capa 2, raiz de menos g, lambda. Então, esse termo tem dimensão de massa ao quadrado, esse termo aqui tem dimensão de massa ao quadrado, então esse aqui tem dimensão de massa quadrada. Então, esse lambda tem dimensão de massa ao quadrado. Então, aparece uma dimensão de massa que vai shiftar esse propagador. Vai ter um polo, provavelmente um polo do tipo lambda 2. Lambda tem dimensão de massa quadrada. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. A introdução do polo massivo devido à constante cosmológica. Mas o mais interessante vai ser a gente discutir um pouco mais em detalhe o propagador do gráfico, né, que vai sair basicamente daqui. A expressão que dá o propagador do gráfico está pronta, é esse gráfico. Agora é só trabalhar um pouquinho mais essa expressão para colocar numa forma apresentável para a gente fazer a discussão. Então, isso vai mostrando para a gente que a nossa construção lá desde o início, que é uma construção de Young-Mills da gravitação, a gente fez todo o esforço para mostrar os graus de liberdade, tem graus de liberdade que nem sempre aparecem. Então, a proposta de Einstein-Hilbert é uma proposta mais limitada da gravitação, é uma proposta em que a parte ligada à conexão de spin a vários graus de liberdade são aniquilados, né, pela própria equação de movimento. A torção é zero, então a gente vê que esse lagrangiano ele é feito para dar propagação apenas para o setor da meta. Como se o lagrangiano, a gravitação vem de duas fontes. A gravitação vem da Philby, que é a métrica, e da conexão de spin. A proposta de Einstein Hilbert, então, é uma proposta que ela excita apenas os graus de liberdade da meta. Ela deixa os graus de liberdade da conexão de espírito adormecidos, congelados, ou seja, deixa a torção acerada, a torção é trivial. Então, ele não levanta grau de liberdade da torção. Nós vamos ver depois, né, na próxima aula, vai acontecer só uma tintura muito rápida, não vai dar tempo, mas como é que a torção, né, que a gente pode introduzir os graus de liberdade da torção, mas isso vai estar na tese do Carlos Ernasto, que eu deixo como referência depois para vocês, quem quiser aprender um pouco mais sobre a propagação da torção na tese dele. Eu queria, na próxima aula, então, só elaborar um pouco mais uma discussão final sobre o propagador do gráfico, agora que a gente tem a expressão completa da função de Green. E aí a gente pode agora só direcionar para o propagador.
Olha, foi fácil. Só uma questão.
Fala.
Quando você introduz a condição de cosmológica, é como é que você expandiu o plano da métrica do microfone?
Pois é. Quando você introduz
a condição de cosmológica,
pois é. Quando você expande em torno, quando você coloca a constante cosmológica, você, na verdade, está expandindo em torno de MC. Na verdade, a constante cosmológica, se ela for positiva, o espaço-tempo de base é micose. Se ela for negativa, o espaço-tempo de base é antidecível. Então, você deveria expandir em torno de um decível ou de antidecível. Só que o que a gente pode imaginar é que, assim pode, você podia, quer dizer, na verdade, então eu teria que fazer, não, eu não deveria expandir em torno da meta de micose. Eu deveria expandir em torno de uma meta de decível ou de antidecível. Mas o que a gente imagina é que a gente vai querer pegar, vai levar em conta os graus de, como dizer, a gente vai querer pegar o que é a versão linearizada numa região assintótica. Então, no fundo, na verdade, o que a gente está fazendo, como a gente sabe que a constante cosmológica é muito pequena, você basicamente sabe que os efeitos dela são muito pequenos, então você basicamente, você já está, o regime de constante cosmológica muito pequeno, tendendo a zero, é o espaço de micose. Então, quando você coloca a constante cosmológica e continua expandir em todo o espaço de micose, é porque você sabe que a constante cosmológica é muito pequena e você, então, está expandindo assintoticamente o espaço de antidecíclica, já é o espaço de micose. Mas se a constante cosmológica fosse maior, você certamente não teria como expandir o planejamento. Então, o que você está imaginando é que os efeitos de você expandir em torno de antidecíclica vão ser irrelevantes em face da constante de cosmológica ser muito pequena. É por isso. Senão estaria errado. Conceitualmente está errado. Como aproximação, não, mas conceitualmente não está certo. Certo? Essa discussão é interessante. Eu vou trazer uma referência. Já que você levantou essa questão, eu vou trazer uma referência do Gibbons, que é um cara que entende bem disso, em que ele discute a questão da estabilidade das soluções para uma meta de antidecíclica. Então, até que ponto você tem que perturbar em torno de antidecíclica e até que ponto você pode perturbar em torno de micose. Claro, para campos gravitacionais muito intensos, não daria para perturbar em torno de micose. Mas só que campo gravitacional muito intenso, você já não está mais falando, não pode mais falar perturbativa. A gente está imaginando que você está no regime perturbativo do campo gravitacional. Então, você está imaginando que você está numa região de campo gravitacional realmente fraco. Aí você justifica toda essa discussão da constante cosmológica. Está lá, quer dizer, no fundo, o efeito da constante cosmológica é dar um gravitão massivo, mas você basicamente não perturba em relação à meta do cosmológica. Você fica em torno da meta do cosmológica. Então, a gente vê que a massa, aparece um gráfico na uma massa muito alta, a massa do gráfico é praticamente na faixa da constante de Planck. Então a massa seria na faixa de 10 a 19 GeV. Então essa massa não é excitada. Então, já que essa massa não é excitada, está sempre muito abaixo dessa escala de massa, então, porque a constante cosmológica é muito pequena, então se justifica que basicamente você está expandindo em torno de um ponto. Certo? Mas é a discussão, a tua pergunta é fora, está longe de ser trivial. Beleza, então despeço aí de vocês. Léo viaja amanhã, bom Natal, boa viagem. Itararé. Zé, hoje? A hoje está
saindo, daqui a pouco.
Daqui a pouco. Mas José, já deve ficar por aqui, por Luiz?
Sim.
Está com o namorado aqui, né?